A mensagem dessa noite é sobre o risco da vida cristã superficial, o perigo de se ter uma vida cristã superficial. Eu não sei se você já ouviu falar de algumas expressões sobre desigrejados, sobre evangélicos não praticantes, talvez você deve ter ouvido. Se não ouviu, você está sabendo hoje. Geralmente, quando nós falamos sobre conheci alguns amigos que foram desigrejados e agora estão igrejados de novo, graças a Deus. Mas desigrejados são às vezes aquelas pessoas que tiveram alguma desilusão com a igreja. Ela, por algum motivo, continuou crendo em Deus, crendo em Jesus, mas ela prefere não frequentar nenhum templo, nenhuma igreja, nenhuma comunidade de fé. São pessoas que criam seus filhos com os valores cristãos, às vezes se reúnem em algum lugar, na casa de alguém, mas não querem saber de igreja. Estão longe da igreja. Esses são os desigrejados. Estão por aí. E existem também, que seria quase a mesma coisa, cristãos nominais, evangélicos nominais, ou melhor dizendo, evangélico não praticante. Nós ouvíamos geralmente falar sobre católicos não praticantes, que é o que? Aquela pessoa que a mãe era da igreja, foi batizada na igreja católica, fez lá catequese, todo o rito católico, mas depois que cresceu, casa na igreja católica, mas depois não quer saber. Hoje, infelizmente, nós ouvimos falar sobre também evangélicos não praticantes, que é um cristão nominal, é um cristão apenas no nome, é alguém que acha que é cristão, se diz cristão, talvez sua cultura, sua família, seus antepassados sejam cristãos. Talvez ele até vá para uma igreja, mas não há fome espiritual, não há desejo de conhecer melhor a Deus. Essa é uma definição do pastor Mike McKinley, um pastor batista americano. Cristãos não praticantes. Você acha que isso é possível? A experiência e os fatos dizem que sim. Mas eu não quero falar disso. Não é essa a mensagem. Ela serve para quê? Para que eu entenda uma outra classe de cristão, de vida cristã. Que é o quê? O igrejado não praticante. Eu falei que seria um pouco difícil falar essa palavra. Mas o igrejado não praticante, ele vai para a igreja. E se ele é um bom igrejado, bom praticante, ele vai para a igreja todos os domingos. Às 18 horas, religiosamente, ele está aqui. E se ele for um pouquinho melhor, aos domingos de manhã, junto com o Serginho na escola dominical, ele também está aqui. E se ele for melhor ainda, ele está na quarta-feira, na reunião de oração e de estudo da palavra. Ele estaria aqui também. Ele vem à igreja, ele é membro, tem frequência, participa dos cultos. Mas é possível isso, eu ser um igrejado nominal ou não praticante? É possível. Já ouviu aquela expressão daquele comercial, acho que é da Gelol, que não basta ser pai, tem que o quê? Você conhece. Não basta ser pai, tem que participar. Não basta ser crente, tem que participar. E eu vou à palavra com vocês. Abra aí o texto que está em Mateus, se você estiver com a sua Bíblia, ou no celular, o aplicativo, que diz assim: nem todo, vou repetir, Mateus capítulo 7, versículo 21, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que estás nos céus. Vou repetir: nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que estás nos céus. É difícil ouvir isso diretamente do Senhor. Existe uma outra tradução que diz assim: não basta dizer Senhor, Senhor. Olha, não basta dizer isso, Senhor, Senhor. Para entrar no reino dos céus, É preciso fazer a vontade do meu Pai que está lá nos céus. Não basta somente dizer Senhor, Senhor. E é interessante que esse texto, ele finaliza uma série de ensinamentos de Jesus. Porque começa, sabe aonde? No capítulo 5, quando Jesus diz que para entrar no reino dos céus, atitudes ou práticas desses ensinamentos com relação à oferta, oração, jejum, amar o próximo, a porta de entrada para todos esses ensinamentos está nas bem-aventuranças, o sermão no monte, o famoso conhecido sermão no monte. Todo cristão precisa conhecer esse sermão e esses ensinamentos. Todo. Você com certeza já ouviu. Você já ouviu pregações, como eu também já ouvi. Mas Jesus, ele começa: bem-aventurados os pobres de espírito, pois dele é o reino dos céus. Essa é a porta de entrada para todos os ensinamentos para uma vida cristã. Bem-aventurados os pobres de espírito, são aqueles que reconhecem que dependem de Deus, que chegam diante dele com as mãos vazias, dizendo: Senhor, aqui estou eu com as minhas mãos vazias, sendo nada que sou, mas para que eu possa fazer parte do seu reino, eu reconheço tudo isso, que nada sou diante de ti. Essa é a porta de entrada para o cristão, para chegar ao reino dos céus. Depois Jesus continua: bem-aventurados que choram, bem-aventurados humildes, os que têm fome e sede de justiça. Tudo isso é relacionamento com quem? Com Deus. É tudo aquilo que está no seu relacionamento, no seu contato com Deus, quando eu choro diante de Deus. Humildade, a fome e a sede de justiça, assim como Deus foi para o Sérgio disse hoje de manhã. Como Deus é santo, eu também preciso ser santo. Se Deus preza pela justiça, eu tenho que procurar ser justo e procurar a justiça. Depois ele continua: bem-aventurados os misericordiosos, os puros de coração. Puros de coração é uma pessoa transparente, sem segundas intenções. Os pacificadores e os que são perseguidos. A relação com Deus e com os homens. Tudo isso faz parte de uma vida cristã, além dos outros ensinamentos. E o perigo está onde? Como nós lemos no texto, não basta dizer Senhor, Senhor. Aonde está o perigo? É quando nós temos o perigo de uma confissão meramente verbal. Eu digo que adoro o Senhor, que sou cristão, mas fica só na palavra. É certo que a confissão de que Jesus é Senhor é o primeiro e mais curto, simples de todos os credos. Quando nós dizemos que nós cremos no Deus Todo-Poderoso, Pai, nós também dizemos que creio em Jesus Cristo, o único Filho de Deus, nosso Senhor. Quantos aqui creem? Amém? Todos nós cremos. Mas será que isso é acompanhado, a minha vida está sendo acompanhada de uma verdadeira submissão a Deus, de uma verdadeira submissão ao senhorio do Senhor? Como o Cristiano disse aqui, aonde está o seu Isaac? Aonde está aquilo que lhe é valioso? Muitas pessoas, como eu disse, vêm à igreja, essa palavra é para mim, irmãos, também. Ela tocou meu coração. Não sou melhor do que ninguém por estar aqui no microfone. Estou dividindo o pão com vocês. É esse pão aqui que o Pai que está nos dando. Muitas pessoas estão na casa de Deus, mas dizem: eu creio em Jesus Cristo. Mas o seu coração ainda não está submisso. O seu coração ainda não está dobrado diante de Deus. A sua vida, ela tem um outro Deus. Ela tem um outro Senhor. E fica somente nas palavras. Como um exemplo que eu ouvi hoje de manhã na escola dominical, de que um cantor foi em um culto, e nesse culto ele foi escalado para cantar só no final e uma música. talvez uma música ou duas. O Serginho deve saber melhor que eu. E aí ele achou ruim, foi questionar a direção do culto, o pastor, foi falar, olha, sim, não é possível, eu fiquei no final, eu não tive nem espaço para cantar, não tive espaço para demonstrar toda a minha arte com o meu instrumento. Não pode acontecer isso, é ruim isso, como é que pode? Eu com o meu nome, com a minha ficha de história na música, ficar para o final, ainda na hora da oferta? Não, pastor, aí pastor, mas espera aí, você veio para quê nessa noite? É um culto, nós estamos fazendo um culto para Deus, mas você veio para quê nessa noite? Ah, eu vim para cantar. Eu vim para cantar. Mas espera aí, nós viemos aqui para o culto. É a pessoa que crê em Jesus, fala o nome de Jesus, canta Jesus, mas o seu coração não está submisso. Uma das minhas preocupações, inclusive, de estar aqui na igreja, de vir todos os domingos, pregar, trazer a mensagem, tocar, ministrar o louvor. Sabe qual é a minha preocupação? E isso uma vez eu disse na igreja do meu pai, quando eu pude também levar a mensagem lá, foi no sentido de que igreja é coisa séria. E nós ouvimos a mensagem do domingo anterior sobre o que é igreja. E a igreja, ela é composta de pessoas, de cristãos que creem em Jesus. Então a minha preocupação é de chegar naquele dia e ouvir da boca de Jesus falando: eu não te conheço. Que é a sequência do versículo que nós lemos. Por isso eu digo, não basta dizer, tem que fazer, tem que ser. Não basta dizer, Senhor, Senhor, tem que fazer a vontade do Pai. É uma palavra difícil, até mesmo pode soar dura, mas se nós quisermos sermos chamados de filhos de Deus, nós precisamos fazer a vontade de Deus. Por isso na oração do Pai Nosso, o próprio Filho de Deus diz: seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Eu orando essa semana pedi a Deus: Senhor, seja feita a tua vontade no meu coração. Então, eu estou numa fase de decisões, tenho alguns projetos, algumas mudanças, e eu estou pedindo o direcionamento de Deus. Eu estou pedindo para que Ele coloque a vontade dEle no meu coração, para que eu possa seguir o caminho. Se não for assim, não adianta. Eu vou tropeçar lá na frente, na minha vida cristã. O segundo perigo que eu vejo é de um conhecimento de Jesus, conhecimento da igreja, das coisas de Deus, meramente intelectual. Se a primeira coisa era a questão de eu dizer, falar e não fazer, a segunda é eu ouvir e não fazer. E a palavra ouvir, que nós lemos em Mateus, no capítulo 7, versículo 24, que diz assim: portanto, quem ouve estas minhas palavras e a pratica, é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Mais uma vez: portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica, é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Você vê? Aquele que ouve e o que? As pratica. Se antes era aquele que fala, mas não faz, agora é aquele que ouve e tem que fazer. Aquele que ouve e as pratica é como um homem prudente. A palavra ouvir, inclusive na tradição do povo judeu, a palavra ouvir sempre está associada com obedecer. Sabe? Quando eu ouço, ouve, ó Israel, o Senhor teu Deus, quer dizer, obedece, Israel, o Senhor teu Deus. Aquele que obedece as minhas palavras e a pratica é como um homem prudente. Sabe aquela criança, geralmente a criança, quando você é criança, você que já foi filho e continua sendo filho, espero, né? Mas é aquela coisa, quando você é filho, o seu pai fala assim para você, ou sua mãe: filho, olha, vai buscar lá na lavanderia para mim, por favor, um pano de chão. Aí você fala, tô indo, e não vai. Ô filho, busca para mim, vai lá na padaria buscar um quilo de farinha. E aí o filho fala para a mãe, para deixar a mãe logo, né? Já vou! E não vai nada. Ó, estão dando risada aí, pelo jeito deve ter um já vou e tô indo aí, ó. A dupla dinâmica, já vou e tô indo. Esses dois personagens da vida da criança, e pior que se tiver adulto também falando para a esposa, né? A esposa fala, vai buscar a minha mãe lá no aeroporto. Aí você fala, já vou. E a sogra fica lá no aeroporto. Não é? Tem dois, parece que é dois espíritos, já vou e tá indo. Fica dominando a pessoa. Ela fala, já vou e tô indo. É a mesma coisa. Aquele que ouve as palavras de Jesus, traz o conhecimento da sua vida, mas não pratica, é a mesma coisa. Ele não vai ser considerado um homem prudente, tampouco entrar no reino dos céus. E isso demonstra uma certa incoerência, não é? Porque quando nós vemos uma pessoa que fala algo e com a sua prática contradiz, ela é uma pessoa o quê? Incoerente. É uma pessoa que, como nós vimos hoje, não tem autodisciplina. Ela é uma pessoa desobediente às suas próprias regras. Diz a Paulo, escrevendo aos Coríntios, e nós lemos esse texto desta manhã, diz assim, ele falando, mas esmurro o meu corpo e faço dele o meu escravo ou o meu servo, para que depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. O que Paulo está dizendo? Olha, eu cuido para que eu não tenha uma vida incoerente, porque eu prego para os demais. Sendo eu um apóstolo que prego para os outros, eu não quero ser reprovado. Eu não quero pregar e eu mesmo ser reprovado, eu mesmo praticar o mal. Paulo, ele busca a coerência. Tem um filme chamado Um Homem Entre Gigantes. Esse filme, ele é um doutor. É um filme recente, de 2015. Eu assisti, eu acho que há duas semanas atrás. Se você quiser anotar, anote. Vale a pena assistir. Um Homem Entre os Gigantes. Ele é um doutor, neuropatologista forense. Ele fazia autópsias. E ele identifica um severo trauma cerebral em um jogador de futebol americano. E ele investiga o assunto e descobre que se trata de um mal comum a todos os profissionais, melhor dizendo, todos os jogadores de futebol americano. Futebol americano é uma das grandes, é um dos grandes eventos que existem nos Estados Unidos. E ele, determinado a reverter essa situação, porque morreu um jogador com o mesmo problema, ele identificou o problema, ele catalogou como doença, e ele, determinado a resolver essa situação, ele expõe isso em uma revista científica. Resumindo a história, até para que você, quando for assistir, né, não perca a graça. Tem uma palavra na moda que é spoiler, né? Eu não vou dar spoiler aqui. Agora fiquei complicado, lembrei disso agora, hein? Mas vamos lá. Quando ele identifica esse problema, ele é questionado pelos médicos da NFL. NFL, que seria como se fosse a CBF aqui no Brasil. É a Federação de Futebol Americano. E aquele médico fala assim, você sabe aonde você está tocando? Você sabe no que você está mexendo, Dr. Bennett? Ele, sendo um nigeriano, já residindo com residência e trabalho nos Estados Unidos, você sabe o que você está mexendo? Você está vendo aquele estádio de futebol? Ele é o templo. Aquele estádio é o templo. O domingo, que antes era da igreja, agora é daquele estádio. As pessoas iam para a igreja, agora elas vão para o estádio. Aquele estádio foi construído, poderia ter sido construído escola, creches, hospitais, mas não. A paixão do homem neste lugar é aquele estádio, agora o futebol. Você está prestes a acabar com a paixão das pessoas desse país. Você vê como facilmente nós podemos substituir Deus por outra coisa? Aquilo me tocou, eu fiquei imaginando, que coisa, que frase mais forte. O domingo que antes era da igreja, agora é do futebol. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Nós não podemos trocar o compromisso e o comprometimento com a obra de Jesus pelas distrações desse mundo. Eu sou capaz de passar horas e horas assistindo séries no Netflix, mas não tenho coragem de passar horas e horas lendo a Bíblia e orando e meditando na palavra, jejuando. Não tenho coragem de dar 30 minutos para participar no relógio de oração. Comprometimento. É o discurso estar de acordo com a prática. Eu não venho à igreja, eu não creio que Jesus é o Senhor, eu não digo que Ele me deu todas as coisas. Por que que eu não oferto? Por que que eu não trago e não divido aquilo que Deus deu para mim de uma maneira gratuita, de uma maneira generosa? Porque muitas vezes eu posso estar trocando o meu alvo por uma distração. Paulo lhe diz que, deixando as coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo, que é o prêmio da soberana vocação. Qual é o seu alvo nessa noite? Aonde está a sua atenção? Como você está nessa noite, eu te pergunto. Você não precisa me responder. É uma palavra mesmo de reflexão. Porque eu creio que nós louvamos nessa noite, e o Senhor falou conosco, que Ele é a minha herança, que Ele é a minha colheita. Se eu me humilhar e colocar diante do seu altar, Ele vai se inclinar. Ele vai se inclinar nesta noite para mim e para você. Eu creio nisso. Eu creio nessa palavra. John Stott diz assim: quanto mais clara for a nossa visão de Cristo, mais convencido me torno de que Ele é digno da minha dedicação. Que palavra maravilhosa. A minha visão sobre Cristo, se ela for clara, eu ficarei convencido e satisfeito de que Ele é digno da minha dedicação, seja aqui na igreja, seja em casa, seja no trabalho. O Senhor é digno da minha dedicação. Você pode dizer isso, que o Senhor é digno da sua dedicação. E talvez esteja aí o problema de a gente não pegar com força, talvez na pá, na enxada, em prol da obra de Deus. Talvez seja isso, porque a minha visão deve estar meio turva, eu devo estar preocupado com outras coisas, que é normal. Eu estou aqui, mas as contas, elas vão continuar chegando, os meus compromissos profissionais continuarão existindo lá fora, mas saia daqui olhando para Jesus, para o alvo e para o prêmio da soberana vocação, que é Cristo Jesus em sua vida, meu irmão e minha irmã. Aleluia, glória a Deus. É bom ouvir aleluia, glória a Deus, ouvir o amém, é muito bom. Porque nós estamos aqui, lembra que eu falei do desigrejado lá atrás? Nós que estamos aqui temos esse compromisso com a nossa vida, conseguir trazer essas pessoas de volta, que essas pessoas que estão desanimadas, que pararam no meio do caminho, que caíram nessas armadilhas de apenas ficar falando de Jesus, ou então de ouvir, mas não praticar, e depois abraçam uma ideologia qualquer aí fora, que nós possamos com as nossas vidas trazê-lo de volta. Eu creio nisso. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso deixar as aparências. Eu preciso deixar essa vida superficial e abraçar a realidade da fé. Jesus, no final, ele de todos os ensinamentos que ele traz, no final ele diz: olha, nem todo que diz que é Senhor, Senhor, vai entrar no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai. No final ele ilustra, ele fala: se vocês não entenderam, eu vou falar como que vocês têm que fazer. A parábola dos construtores, e nós já lemos isso aqui, ela representa um homem sábio e que constrói essa casa na rocha, e outro que constrói a sua casa sobre a areia. Não se preocupa com os alicerces. Diz assim a palavra: portanto, quem ouve estas minhas palavras e a pratica é como um homem prudente que construiu sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Mas quem ouve estas minhas palavras e não as pratica é como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela caiu, e foi grande a sua queda. Quando Jesus acabou de dizer essas coisas, diz a palavra, todos ficaram admirados com o seu ensino. Todos ficaram admirados com o seu ensino. E é essa a reação que eu e você tem que ter diante de todo esse ensinamento, diante de toda essa palavra. Quando os construtores, eles entram na casa, você tem a imagem dessa parábola, as casas, elas são habitáveis, concorda? Que quando eles entram na casa, ela está sendo, é possível habitar nela, elas não têm diferenças, nós não notamos diferenças, não há distinção, porque o problema estava onde? Nos alicerces. Olha só, o problema estava na fundação da casa. Quem aqui já tocou obra de casa vai entender muito bem o que eu estou dizendo. Eu nunca fiz isso e eu nem entendo muito, mas o mínimo a gente sabe que a fundação, o alicerce, tem que ser sólido, tem que ser rígido, tem que ser firme. Para quê? Para sustentar toda a casa. Esses homens entram na casa e é igual, não acontece nada. Muitas vezes a gente é assim, a gente está com a nossa casa na areia e nem está percebendo, porque a gente deixou de lado os fundamentos, os alicerces necessários para a nossa vida cristã. A gente só se preocupou com a superfície, a gente se preocupou somente com o que estava aparente. Quando teve aquela tragédia em São Paulo, daquele prédio, eu ouvi o pastor da igreja ao lado falando, olha, só quem não queria, que não viu que isso ia acontecer, porque o prédio, ele deu os detalhes, o prédio já tinha se distanciado 2 centímetros, já havia acontecido tal coisa, e o prédio veio abaixo. Uma vida cristã sólida, uma vida distante das aparências. Porque o que acontece? Se eu só falo e não faço, eu acabo sendo um cristão chato, não concorda? Sabe aquela pessoa que só fala, fala, fala? A gente está aqui, sabe? O pastor está aqui, os irmãos estão aqui trabalhando na obra, fazendo os eventos, os jovens estão aí, mas tem aquele que está lá no fundo. Irmão, você brinca, não é com vocês não, viu? Por favor. Estou dizendo um exemplo de envolvimento. Vamos mudar o exemplo, senão os irmãos lá do fundo vão achar ruim. Esses irmãos trabalham, viu? Vamos mudar um outro exemplo. Aquele irmão que está do outro lado da rua, né? Ele é o último a chegar, tá? Quando chega, pega a pregação no meio, fala, ah, esse rapaz aí está pregando aí, não sabe nem o que está falando. Olha só. Ou então vem no evento e fala, ah, podia ter posto, né? Um jantar de casais, podia colocar umas velas, né, apagar as luzes, fazer uma decoração, né, colocar rosas na entrada. Aí a pessoa que entende, né? Então se ele vem e fala, olha aquele rapaz, vou usar o exemplo do Pedro, olha aquele menino lá tocando violão, olha só, olha, eu toco melhor que ele, mas só fala, não vem tocar. É um cristão chato. E o pior quando a gente fala também dos outros que nem na igreja estão. Com o nosso discurso, às vezes a gente acaba afastando essas pessoas, porque ele está lá, às vezes ele nem tem conhecimento, mas como a gente conhece, a gente fala, ah, não podia ter feito isso, isso é contra a moral, é contra... Tem um jeito de falar, tem um jeito de fazer. Mas se você só fala, você é uma pessoa chata, é um evangelho chato. Eu falei que ia ser difícil pregar hoje, ia ter pouca risada. Até porque eu não sou muito engraçado. Olha, eu arranquei uma risada, né? Sem piada. Obrigado, Cris, um apoio. Nós que é amigo. E aquele que só ouve, sabe o que é certo, mas não faz, é incoerente. Esse não vai ganhar ninguém mesmo. Esse, pelo contrário, vai dar mau testemunho, vai afastar a gente também. Por isso que somente na tempestade e na adversidade que nós vemos quem somos. Somente na tempestade, né, irmã Zé? Nós vemos quem são os cristãos genuínos. Aqueles que, apesar das circunstâncias, permanecem nos bancos desta igreja. Aqueles que, mesmo com toda a dificuldade, talvez em casa, com a família, com a enfermidade, com a falta de trabalho, ou até mesmo com falta de oportunidade, continua firme aos pés de Jesus. O meu desejo é que é o mesmo de Jesus, que quando ele termina esse sermão, ele faz esse convite para todos nós. Ele coloca dois caminhos: ou você escolhe se apegar à palavra, praticar, ou você escolhe ouvir e não praticar. Você coloca sua casa na rocha ou na areia? Quando a casa está lá, firme, bonita, no sol, céu azul, está linda, maravilhosa. Às vezes, deve ter acontecido, ou você conhece alguém que passou por isso, ele foi alugar a casa e a casa estava bonita. Foi alugar, ele foi ver a casa num dia de sol, em pleno outono, maravilhoso, aquele céu bonito, né? Descendo à tarde, a casa estava pintadinha, tudo no lugar, portão, sem ferrugem. Mas aí, irmão, chegou o verão. E o verão, com aquelas chuvas de verão, que sempre cai ali das 17 entre as 18, na hora que a gente está saindo do trabalho, que vem aquele chuva, aquela tempestade forte. Aí, de repente, aparece lá uma goteira. Eita, nós. Complicou. Vai pro quarto, tem outra goteira. E agora? Por quê? É uma casa de aparência. Embora esteja falando do teto, mas a ideia é a mesma. Talvez você esteja pensando: mas Paulo, eu sou uma pessoa muito pequena, eu não sou simples, eu não tenho habilidade para falar, eu sou tímido, eu não tenho recursos financeiros. Olha, C.S. Lewis diz, e eu vi isso no livro do Michael Horton, falando sobre os soldados desconhecidos de Cristo. Ele diz assim: se você ler a história, descobrirá que os cristãos que mais fizeram pelo mundo presente foram precisamente aqueles que mais pensaram no mundo vindouro. É um convite para você a pensar no mundo que você quer ver amanhã, a pensar na igreja que você quer amanhã. A Globo tem uma campanha: que Brasil você quer para amanhã? E o pessoal faz vídeo e tal. Mas o que você quer ver amanhã como igreja ou como realidade social ao entorno, seu entorno? Muitos irmãos estão aqui há anos e carregaram essa obra, às vezes nem estão mais aqui, mas fizeram o seu papel, pensaram no amanhã. Se um dia não tivessem pensado em construir um templo, não estaríamos aqui com esses bancos. Se um dia não tivessem pensado uma campanha de colocar um ar-condicionado, e aí você olha para a igreja e fala: a igreja tem ar-condicionado, a igreja é rica. Não, irmãos, não é rica. A nossa igreja é uma igreja simples, mas que buscamos servir ao Senhor e ter o melhor aqui para servir o culto, servir aos irmãos. Foi um projeto, pessoas contribuíram. E eu faço a pergunta: aonde está a sua casa? Aonde você está construindo a sua casa? Por quais caminhos você está andando nessa noite? Essa pergunta eu fiz para mim. Eu preciso melhorar. Eu preciso me engajar na obra de Deus. Tem um hino do cantor cristão que eu gosto muito. E ele diz assim, o título dele é Senhor, vem me dirigir. Eu ia pedir essa canção para a Sônia, mas ela colocou uma outra canção também que foi pertinente à reunião dessa noite. Usa, Senhor. Usa minhas mãos. Usa os meus pés. Talvez você não possa ir em uma obra missionária ou acolher uma pessoa em situação de rua na sua casa, mas de alguma forma você pode servir ao Senhor. De alguma forma você pode e deve se envolver com a obra do Senhor. Diz assim a canção: quero buscar e pedir ao Senhor do seu espírito e seu amor, e na palavra vou refletir, pois suas ordens eu quero cumprir. Ó Senhor, vem me dirigir, com fervor quero te seguir, para hoje e sempre te honrar e teu amor ao mundo mostrar. Quero louvar e ouvir ao Senhor o seu Espírito libertador, todo pecado já confessar, tudo que tenho lhe dedicar. Quero falar e seguir ao Senhor, ao seu Espírito consolador. No seu trabalho, olha só, vou investir e só Ele amar e servir. Aleluia. Só Ele amar e servir. Volta a pergunta: aonde está o teu coração? Lembramos que Jesus, ele fez todos nós filhos dele, filhos de Deus. Ele certa vez tinha assumido e a mãe dele e os irmãos foram procurar ele. Onde está Jesus? Jesus. E Jesus estava lá no templo ensinando. E aí Jesus vira para eles e fala assim: pois quem faz a vontade de meu Pai que está nos céus, este é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Mateus capítulo 12, versículo 50. Aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus, esse é meu irmão, é minha irmã. Todos nós que pensamos nessa noite aqui, ouvimos essa palavra e colocarmos no nosso coração a intenção, a vontade de fazer a vontade do Pai, vai ser chamado de filho. Existem filhos muitas vezes que vão para longe, viram médicos, ficam distantes da presença do Pai, mas estão carregando o nome do Pai, levam o nome do Pai, está lá registrado o nome do Pai. Talvez você não seja esse filho que vai para longe, seja um médico, e aos olhos do mundo tem um valor maior. Talvez você seja um filho que fica na cidade do interior, trabalhando em uma fábrica de brinquedos, mas está perto do Pai, honrando o nome do Pai. A nossa oração nessa noite é que você possa honrar o nome do Pai. Aleluia.